Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Argentina ao Mundo. Bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde podem nos acompanhar ao vivo, no síncrono, de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9, horário de Buenos Aires, 11 a 12 horas UTC. Lembrem também que podem utilizar os aplicativos do celular. Estamos com o app da RAE Argentina ao Mundo ou também o app da Rádio Nacional Argentina. Aí devem procurar o link da RAE. E também podem utilizar o app da Rádio Garden. Ainda há possibilidade de sintonizar na onda curta as emissões que faz a nossa programação, a emissora americana WRMI, em diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com o cartão QSL em versão eletrônica. Os informes devem ser enviados para qslrai@gmail.com. E bem, o programa de hoje, terça-feira, traz as últimas informações da Argentina e da região, como é costume. E também estaremos falando em DXmo, porque hoje é dia de programete dx.com.ar. Também estaremos falando em questões ambientais, é dia do programete Terra e Ambiente. E também estaremos falando no músico do folclore argentino chamado Chango Nieto, responsável de vários sucessos do gênero folclórico argentino. Mas chega de tanta introdução e hoje, como acompanhamento técnico de Dayana Cardilli, passamos para as informações. Tarifaço de Donald Trump segue afetando o mercado financeiro global. A economia mundial reage à entrada em vigor, no último sábado, das tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Ontem, segunda-feira, as bolsas da Ásia e da Europa desabaram.
As bolsas da Ásia e da Europa desabaram nesta segunda-feira devido ao temor de uma guerra comercial que provoque uma recessão em larga escala. A queda é desencadeada pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos contra seus parceiros comerciais. A Bolsa de Tóquio despencou 7,8%, Seul perdeu 5,6%, Sydney 4,2% e Taiwan recuou 9,7%. Xangai também teve queda expressiva de menos 7,34%. Em Hong Kong, o índice Hang Seng desabou 13,22%, o pior resultado em uma sessão desde 1997, durante a crise financeira asiática. Na Europa, os principais índices abriram em queda livre, seguindo a tendência dos mercados asiáticos. No começo da manhã, no horário de Brasília, Frankfurt cedia 6,5% depois de registrar perdas de mais de 10% durante alguns minutos. Paris operava em queda de 5,5%, Londres recuava 4,70% e Madrid 5,5%. O presidente americano Donald Trump desencadeou uma tempestade nos mercados na semana passada, com o anúncio de uma série de tarifas sobre países de todo o mundo, incluindo seus principais parceiros comerciais, como China e os membros da União Europeia. O magnata acusa estes países de saque e, em consequência, decidiu impor uma tarifa universal de 10% a todos os produtos importados pelos Estados Unidos, medida que entrou em vigor no sábado. A partir de quarta-feira, devem entrar em vigor tarifas para os principais parceiros comerciais de Washington, incluindo e 34% para a China.
Aqui na Argentina, com números vermelhos, o mercado local se juntou à segunda-feira negra global, desencadeada pela guerra comercial iniciada por Donald Trump. O Merval, o nome do indicador da Bolsa de Comércio Local, perdeu 1,3%. Os títulos de dívida caíram mais de 5%, enquanto o risco país subiu de 925 para 960 pontos base. Os dólares alternativos ganharam até 35 pesos. Os mercados de ações foram alterados após a decisão de Donald Trump de aumentar as tarifas para a China em até 34% e em menor grau para o resto do mundo, por exemplo, para a Argentina em 10%, bem como a contraofensiva da China, que, a partir de 10 de abril, fará o mesmo com os produtos importados dos Estados Unidos. Em nível local, as perdas das ações argentinas ultrapassam 7% e quase todas elas estão no vermelho. A queda mais acentuada em ADRs listados em Nova York foi a da Corporação América, que caiu 6,6%. Os títulos soberanos argentinos em dólares também não escaparam da negatividade do mundo.
La decisión que tomó Trump de imponerle aranceles a otros países claramente libró una especie de guerra comercial. Y ya vimos desde el fin de semana pasado, desde el jueves en realidad, la semana pasada y hasta hoy, un gran desplome de las bolsas. Cayeron las bolsas en Asia, también en Europa. Y lo que está pasando es, como poco, inquietante.
Bueno, se hablaba de un lunes negro, al final no fue tanto. Es cierto que las bolsas asiáticas cayeron un 13%, y eso va a tener repercusión, que Europa también arrancó con en baja, pero algunas de las principales acciones del viejo continente se van recuperando. Y aquí en la Argentina arrancó también con acciones muy a la baja. A ver, por ejemplo, Galicia estaba bajando un 8,4%, Telecom menos de un 7%, Pampa Energía un 6%. Pero de a poco van intentando recuperarse. El Merval, que es el índice que mide justamente el devenir de las acciones en la República Argentina, había arrancado con una caída del 3%, pero ahora está nivelando, siempre a la baja, pero más cercano al cero. Vamos a ver cómo fluye. Recordemos que los mercados están abiertos a las 4:30 de la tarde en la República Argentina. El dólar se mantiene más o menos estable, con alguna caída en algunos de los dólares financieros, pero en otros, por ejemplo, el blue, con un pequeño crecimiento. Bueno, así, con esa inestabilidad están los mercados en el día de hoy. Pero de lunes negro, por el momento, acá en Argentina no podemos hablar.
Exactamente. Lo cierto es que la Argentina, dentro de este nuevo contexto mundial y económico, también vive particularmente una situación económica distinta y complicada, también vinculada a Estados Unidos con lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI y nuestra propia economía.
E ônibus circularão durante a greve geral de quinta-feira aqui na Argentina. Os ônibus do transporte público de passageiros circularão na quinta-feira durante a greve geral convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores, a confederação sindical maior da Argentina, e o sindicato. Isto acontece porque o sindicato dos motoristas da UTA participaria da greve, mas decidiu cumprir uma conciliação obrigatória emitida no contexto da sua própria disputa salarial com as empresas. O sindicato esclareceu que ainda está aderindo à greve, mas que respeitará a resolução da Secretaria do Trabalho para evitar problemas legais. Os outros sindicatos do transporte mantêm a sua posição em relação à greve, portanto, não haverá trens ou metrôs na quinta-feira. Vários voos também serão afetados, já que os sindicatos de pilotos participarão da ação direta. A greve da CGT começará no meio-dia de amanhã, quarta-feira, dia 9, e durará até a meia-noite da quinta-feira, dia 10. De acordo com uma central operária, a greve é uma rejeição às políticas econômicas do governo de Javier Milei e uma exigência de negociações salariais sem limites. Vamos agora ao Brasil, onde a capital Brasília reúne indígenas no acampamento Terra Livre até esta sexta-feira. A demarcação de terras é o principal tema do evento.
Canções e danças tradicionais e a defesa da demarcação dos territórios abriram a 21ª edição do Acampamento Terra Livre em Brasília nesta segunda-feira. As primeiras delegações chegaram no fim de semana e hoje deram início às atividades por volta das 10 horas da manhã. O acampamento é um espaço para encontro de culturas e para discussões importantes. O principal tema é a demarcação das terras, ameaçada pelo marco temporal, segundo as lideranças. Essa tese diz que os povos indígenas só podem ocupar terras em que já estavam em 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Uma câmara de negociação foi instalada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, para tentar um consenso. Os indígenas se retiraram porque não viram espaço para debate. O coordenador executivo da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamã Tuxá, defendeu o fim da Câmara, que tenta permitir mineração dentro dos territórios.
Tentaram instituir, inclusive, nesse PLP que o Gilmar Mendes apresentou, esse substitutivo, a mineração dentro das terras indígenas. Que ele retirou essa proposta, mas quer instituir uma nova Câmara de Conciliação para debater a mineração em terras indígenas. Então nós estamos muito preocupados com tudo que está ocorrendo, porque não estamos vendo nos territórios as políticas públicas, principalmente para proteger os nossos povos.
Dinamã reclamou da demora dos processos de demarcação.
A morosidade no processo de demarcação, que é que o Estado brasileiro não está desempenhando de forma satisfatória para os povos indígenas, e as consequências disso são o aumento dos conflitos socioambientais. É público e notório o que vem ocorrendo no Mato Grosso do Sul, o que vem ocorrendo no sul da Bahia, que nesse momento tem pontos de tensões, violações de direitos, né, com indígenas sendo assassinados.
Segundo o líder indígena, não foi informada a possibilidade de anúncios de demarcações durante o evento. Nós procuramos o Ministério dos Povos Indígenas e aguardamos um retorno. O acampamento Terra Livre vai até sexta-feira e ainda marca os 20 anos da APIB, que reúne organizações indígenas de todas as regiões do país. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E ficamos no Brasil, onde São Paulo é sede de um dos maiores encontros do campo progressista mundial durante esta semana. Mais de 70 intelectuais, líderes políticos e de movimentos sociais estão reunidos entre os dias 7 e 10 de abril na capital paulista.
Até a próxima quinta-feira, 10 de abril, a cidade de São Paulo recebe um dos maiores encontros do campo progressista mundial. A Conferência Dilemas da Humanidade, Perspectivas para a Transformação Social, para discutir saídas para a atual crise do capitalismo, é totalmente aberta ao público. Mais de 70 intelectuais, líderes políticos e de movimentos populares de todo mundo já estão reunidos no evento que ocorre na PUC e no SESC Pompeia. A abertura, por exemplo, realizada nesta segunda-feira, contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A conferência é organizada pelo MST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, pelo Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e Assembleia Internacional dos Povos. O encontro deve discutir e propor soluções econômicas e sociais concretas para as diversas crises causadas pelo capitalismo e pelo neoliberalismo em todo o mundo. Outro objetivo é atuar no combate à fome, às desigualdades sociais e à crise ambiental. A conferência retorna ao Brasil depois de uma edição realizada em Joanesburgo, na África do Sul, em outubro de 2023. Naquele ano, o evento reafirmou a exigência de um projeto popular e alternativo, construído pelos povos em luta para a superação do capitalismo e do imperialismo. Já as duas primeiras edições, organizadas pelo MST, aconteceram no Rio de Janeiro, em 2004, e na Escola Nacional Florestan Fernandes, em Guararema, interior paulista, em 2015. Foi na reunião de Guararema, aliás, que foi criada a Assembleia Internacional dos Povos e outros instrumentos de articulação política internacionalista. Entre os participantes, estão confirmados alguns dos principais nomes do debate econômico e figuras políticas, como a economista Josefina Morales, do México. Também marca presença o russo Yaroslav Lisovolik, assessor da Rússia no FMI e fundador do BRICS+ Analytics. Além deles, estarão também Márcio Postman, diretor do IBGE, João Pedro Stedile, economista e fundador do MST, e a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, entre outros. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Rodrigo Durão.
E vamos agora ao México, que nega que o desaparecimento de pessoas seja sistemático, como afirma a Organização das Nações Unidas. O governo mexicano negou que o desaparecimento de pessoas seja uma política de Estado. Foi assim que respondeu a um relatório da ONU publicado na última sexta-feira, segundo o qual esse crime ocorre de forma generalizada e sistemática. Contudo, o Ministério das Relações Exteriores do México rejeitou essas afirmações numa declaração publicada durante o fim de semana. De qualquer forma, a mensagem esclarece que fornecerá para a ONU todas as informações exigidas pelo Comitê sobre o Desaparecimento de Pessoas. O cruzamento entre o México e a ONU ocorre apenas algumas semanas após a descoberta de restos humanos em um local que estava sob o controle de um cartel de drogas. As autoridades então negaram a versão que circulou, que o local era um centro de extermínio ou campo de concentração. Na sequência, a reportagem é da agência internacional Telemundo.
Es uno de los temas pendientes en México, las desapariciones. Desde que se creó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas hasta marzo de este año, ya suman 125 mil casos.
¡Tu madre está en la lucha!
Las cifras encendieron una alerta en la ONU.
Recibió el comité informaciones que, en su opinión, contienen informaciones fundamentadas que indican que la desaparición forzada se lleva a cabo de manera general o sistemática en el territorio que es jurisdicción de México.
Lo que llevó a iniciar un procedimiento especial de carácter inédito. El mismo implica que el comité solicitará información al gobierno mexicano sobre la situación de desapariciones forzadas. Y dos, si así lo determinan, podrán llevar este asunto con carácter de urgente a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
¿Sabían que ya no había nada y nos mandaron a que viéramos, a tener esperanzas?
Asimismo, y tras una solicitud de grupos de derechos humanos, la ONU emitió además medidas cautelares dirigidas al Estado mexicano tras los hallazgos de restos humanos en el Rancho Izaguirre, Jalisco. Entre las medidas destaca proteger el rancho y llevar a cabo búsquedas e investigaciones coordinadas y a fondo con la participación de las familias y sus representantes.
Y también para proteger a los colectivos que estaban siendo amenazados antes y después de su hallazgo en Tochitlán.
A nosotros llega 3 años tarde, desde el 2021 que vino el CER, se tenía que haber iniciado este procedimiento.
La desaparición de personas en México no es lo único que preocupa a la ONU, también la vinculación de menores con el crimen organizado.
El representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, advirtió que el gobierno mexicano debe actuar con urgencia ante la violencia extrema que afecta a la niñez y el preocupante reclutamiento de menores. Noticias Telemundo contactó a la Secretaría de Gobernación para conocer su reacción a las acciones de la ONU, pero no hemos obtenido respuesta.
Passamos agora para a página esportiva e temos os resultados da 12ª rodada, a última rodada do torneio de futebol Primeira Divisão Argentino. E a luta agora é por uma vaga nos playoffs. O fim da primeira fase da chamada Liga Profissional está se aproximando. Estamos falando, como mencionei, no futebol argentino de primeira divisão e durante o último fim de semana foi disputada a 12ª rodada. Faltam apenas 4 para saber quais equipes passarão para as oitavas de final. E os resultados foram os seguintes. Estudiantes perdeu para Belgrano, foi 0-1. San Martín também perdeu 0-1, mas para o San Lorenzo. Godoy Cruz e Independiente Rivadavia empataram 1-1 e o Rosário Central ganhou do Vélez Sarsfield por 2-1. Talleres também venceu do Gimnasia 2-0 e Huracán e Aldo Civi empataram 3-3. Sarmiento e River Plate empataram 1-1, Unión derrotou o Central Córdoba por 1-0, Lanús e Independiente empataram em 1-1 e o Boca Juniors derrotou o Barraca Central por 1-0. O Racing goleou o Banfield por 4-1 e também foi goleada a do Argentino Juniors contra o Defensa e Justiça, 4-1. No momento, apenas Independiente de Avellaneda e Rosário Central estão garantidos nos playoffs. Novo recorde de Lionel Messi no Inter Miami após empate com o Toronto FC. O Inter Miami não conseguiu chegar à liderança da Conferência Leste após o empate em 1-1 com o Toronto FC no último domingo 6 de abril no Chase Stadium, pela 7ª rodada da MLS. Mas Lionel Messi deixou a sua marca ao estabelecer um novo recorde histórico para a equipe de David Beckham. O argentino, com um chute cruzado de pé esquerdo aos 47 minutos do segundo tempo, empatou o jogo e ultrapassou Gonçalo Higuaín como o jogador com mais gols na história do clube, um marco que os próprios organizadores do torneio comemoraram em suas redes oficiais.
Pablo, vamos con Messi, gol, pero además jugó 90 minutos, bien.
Jugó 90 minutos, está bien físicamente, superó el récord de Higuaín como máximo aportante, justamente, no solo de goles, sino de asistencia. Higuaín, un goleador magnífico. Exacto. Que tuvo la Argentina. Y Messi, que llega ya con 37 años, y además lo visitan todos. Pero el gol fue importante también para mantener el invicto. Digo que lo visitan todos porque van gente sí. del deporte, artistas.
Tenistas,
fueron las tenistas mujeres que están compitiendo allí.
Ahí está el gol.
Pero el gol, la volea impresionante para el empate frente al Toronto, que Bernardeschi había hecho el primer gol del partido.
Que siga así, que llegue así al Mundial.
Sí, así está muy bien. Así está muy bien. Ojalá, ¿no? Uh-huh. El MVP, Suárez, que está también mucho mejor de la rodilla.
Sí.
Y está justamente acompañado más por los afectos que por lo futbolístico. Que son grandes jugadores, todos los ex Barcelona, pero fundamentalmente allí está una camada de amigos, ¿no? Uh-huh.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Datas comemorativas pela RAI Argentina ao mundo. E falamos hoje no cantor e compositor argentino Chango Nieto, que nasceu em 8 de abril de 1943, numa pequeníssima localidade chamada Campamento Vespucio, na província de Salta, região noroeste da Argentina. Revelação do Festival Maior do Folclore em Cosquín. Em 1965, Chango Nieto desenvolveu uma carreira solo de sucesso até sua morte, em 2008. Recebeu inúmeros prêmios como artista e gravou mais de 600 músicas, incluindo as mais conhecidas Luna Cautiva, Pampa de los Guanacos, A Monteros, entre muitas outras. Aproveitamos a data do seu nascimento para voltar a escutar uma dessas tantas músicas bem-sucedidas. Esta, aqui vamos escutar, uma música dedicada à cidade de Monteros, que é de autoria de Pedro Favini. A escutamos no próprio Chango Nieto em voz e violão.
Ai, esta zambita para toda a gente de Monteros. Que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que me viera de chango mirando al ingenio tibio corazón de hierro. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. A ella que las cañas la visten de verde, por eso te nombra mi canto Monteros. Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despierta toda la alegría mi linda Monteros. Toda la alegría, mi linda Monteros. Ay,
adentro.
Ay, sé que el poeta la vio tempranera, tarenedo vende de vinos pateros y deja en tu cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto Monteros. Y dejo en tu cielo la rosa galana. Por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. Ay, ya que las cañas la visten de verde. Por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, ya que las cañas la visten de verde. Por eso te nombra mi canto montero.
¡A la vuelta!
Y más dulce que tu guarapo son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por mis venas de azúcar despierta toda la alegría, mi linda montero. Toda la alegría, mi linda montero.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mien向 世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slane. E começamos o habitual recanto de sugestões e de escutas, lembrando que é bom ter papel e lápis à mão para poder anotar detalhes das estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. E antes também das informações, mencionamos que as frequências que aqui citamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje mencionando a rádio Nadarason International, uma emissora que transmite da Ilha de Ascensão, localizada no Atlântico Sul e da Grã-Bretanha, em ambos os casos com direção ao Tchad, emitindo programas em idiomas Buduma, francês, Canembu e Kanuri. Aparentemente, esta estação foi retirada da sua denominação da palavra International, razão pela qual a estação agora é denominada apenas Rádio Nadarason, o que irradia os seus espaços nesses horários, frequências e locais transmissores. De 5 a 6 UTC pelos 6.195 kHz WOF, com 250 kW. De 6 a 7 horas UTC pelos 9.535 kHz via Wolferton com 250 kW. De 7 a 8 horas UTC pelos 12.050 kHz via Ascensão com 250 kW. De 18 a 21 horas, é também UTC pelos 12.050 via Wolferton, na Grã-Bretanha, com 250 kW. E de 19 a 20 horas UTC, também de Ascensão e também com 250 kW. Informa a Rádio Miami Internacional, essa prestigiosa e querida emissora americana responsável por duas transmissões no exílio do Centro TDF Issoudun para a Etiópia. De 16 a 16h30 UTC, irradia pelos 15.710 kHz, com 500 kW aos sábados, Moresh Voice de Amar Internacional Rádio, em idioma amárico. Por outra parte, às quartas e sábados, de 17 a 17h30 UTC, pelos 15.215 kHz, também com 500 kW, foi informada a Fano Demps, transmitindo em amárico. E continuamos na África. exatamente no Mali, onde a Rádio Nacional de Mali, ou ocasionalmente a ORTM, Office de Radiodifusão Televisão de Mali, como também é identificada a própria emissora com frequência, é uma das estações que ainda podem ser escutadas na onda curta nesse continente. Pode tentar a sua sintonia de 6 a 8 horas pelos 5.995 kHz, o programa das manhãs, o Chant du Coq, ou também de 8 a 18 horas pelos 9.635 kHz e de 18 a 24 horas na frequência de 5.995 kHz. Continuamos agora com uma curiosa notícia que tiramos da página web da Rádio Taiwan Internacional, que foi escolhida como a emissora internacional mais popular na votação organizada pelo Clube de Deixistas Sem Fronteiras em 2024. O reconhecimento foi otorgado por ouvintes de fala hispana de 29 países, destacando também o seu programa El Cartero, que ganhou nas categorias de correspondência de ouvintes e notícias mais populares. Desde o seu retorno às transmissões pela onda curta em 2020, a Rádio Taiwan Internacional demonstrou um impressionante crescimento, conseguindo o primeiro lugar com 70% dos votos. O evento reuniu ouvintes de países da Hispanoamérica, da Europa e da Ásia, entre eles Argentina, Espanha, México, Peru e os Estados Unidos. Com uma forte concorrência de emissoras como Rádio Romênia Internacional e Rádio Nacional da Espanha, a Rádio Taiwan Internacional se posicionou como líder na preferência dos ouvintes hispanofalantes. Seus apresentadores também foram reconhecidos, com Andrea Wang, Sol Hong e Vanessa Lo destacando entre as favoritas do público na categoria feminina, enquanto Paco Najar e Iker Izquierdo conseguiram posições destacadas em conduções masculinas. E finalizamos com uma notícia ruim. Dia 1 de janeiro de 2025, o serviço da rádio exterior turco, conhecido como a Voz da Turquia, abandonou as suas emissões em inglês. Isso deve ser considerado como um duro golpe para a audiência de onda curta de fala inglesa, porque tinham considerável interesse no serviço em inglês da emissora turca. Contudo, a decisão estratégica foi tomada há muito tempo. As emissões de onda curta em inglês foram desarmadas parcialmente quando foi lançado o serviço de televisão Vote World em 2015. Poderíamos perguntar se existe algum temor com um efeito dominó com outros serviços da emissora internacional turca, entre os quais está, por exemplo, o idioma espanhol. A marca digital TRT também está disponível em árabe, farsi, francês, alemão, russo, espanhol e outras línguas. O primeiro candidato a ser eliminado da onda curta bem poderia ser o serviço em árabe, já que desde 2010 existe uma transmissão televisiva nessa língua. E é assim como chegamos ao fim do dx.com.ar de hoje. Lembrem que é um programa que prepara o nosso especialista Arnaldo Erlein especialmente para a RAI Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
RAI, Argentina ao Mundo. RAI, Argentina, esse é o mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Argentina.
RAI, Argentina ao mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentine.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Moradores de El Chaltén denunciam que escavadeiras devastaram uma área de floresta nativa e árvores antigas. É doloroso ver árvores de milhares de anos sendo demolidas. De El Chaltén, você vê as coisas de forma diferente, diz Andrea Torres, uma das vizinhas que está pedindo explicações claras sobre o que está acontecendo nessa cidade da província de Santa Cruz, na Patagônia, uma cidade fundada em 1985, localizada aos pés da montanha Fitzroy e dentro do Parque Nacional Los Glaciares. Essa cidade também é reconhecida internacionalmente como a capital mundial do trekking. De acordo com o ex-guarda florestal, durante a noite de quinta-feira, 13 de março, um vídeo gravado por alguns vizinhos mostrou como árvores nativas foram cortadas para abrir um novo caminho dentro do parque, uma área de floresta, e isso gerou indignação entre os habitantes. Nas imagens, as equipes do Parque Nacional podem ser vistas cortando as árvores com fações e também mostrando maquinário pesado. Não tínhamos conhecimento de nenhum projeto dessa magnitude porque a administração dos parques nacionais não forneceu explicações. Ninguém em El Chaltén sabia disso. A comunidade não foi informada de que eles estavam fazendo isso, diz Torres. A repercussão negativa do vídeo foi tamanha que o presidente da APN, Christian Larsen, a APN, a administração dos parques nacionais, usou as suas redes para explicar que se trata de um plano de redesenho das trilhas para a Laguna de los Tres, que visa facilitar o acesso de turistas menos habilidosos a um dos lugares mais bonitos da Argentina. A situação veio à tona na mesma semana em que o debate entre progresso e respeito à natureza coincidia com o Dia Internacional das Florestas, uma data que busca conscientizar sobre a importância das florestas e promover a sua conservação. A data, que é dia 21 de março, foi estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas naquele ano como objetivo de destacar o papel fundamental dos ecossistemas florestais na vida do planeta, desde a biodiversidade até a mitigação das mudanças climáticas.
A partir de las denuncias y filmaciones de guías de montaña por trabajos que se realizan en el bosque nativo en la zona de El Chaltén, los vecinos de la localidad se movilizaron y hablaron con las máximas autoridades de parques nacionales. Ellos reconocieron que se tomaron decisiones apresuradas y sin consultar, y también reconocieron que faltó comunicar a la población sobre los proyectos que tienen sobre el área protegida. La presencia de máquinas y la tala de árboles produjo indignación, por lo que, autoconvocados, decidieron realizar una denuncia y continuar con la difusión de lo que se está haciendo en el lugar. Por el momento, esas actividades están paradas. Mirta Espina, Cadena 3, Redacción Santa Cruz.
As Nações Unidas alertam sobre impactos da mudança climática nas geleiras. O Relatório Mundial de Desenvolvimento Hídrico das Nações Unidas de 2025 traz um alerta sobre o impacto do aquecimento global na água doce do planeta presente nas montanhas, na forma de neve, gelo e solo congelado. Segundo o estudo, cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta dependem diretamente das águas das montanhas para viver, mas caso ela acabe, todo o mundo será afetado. Nas projeções sobre os efeitos do aquecimento global para a criosfera, isto é, regiões que contêm água congelada, o relatório aponta uma perda de 26% a 41% da massa total das geleiras nas montanhas em todo o mundo até 2100. Isso terá efeitos sobre ecossistemas e populações que produzem alimentos, energia e geram crescimento econômico a partir das águas armazenadas nas montanhas. O relatório destaca ainda os impactos do derretimento das geleiras no ciclo hidrológico, que, com fluxos de água mais variáveis e incertos, causa mudanças nos padrões do clima e das chuvas e consequente aumento dos riscos de inundações e deslizamentos de terra. De acordo com a publicação, a perda de massa das geleiras ocorrida entre 1985 e 2014 resultou em 713 eventos de extremo climático que geraram perdas econômicas equivalentes a US$ 56 bilhões e afetaram mais de 258 milhões de pessoas, deixando mais de 39 mil mortos. O relatório destaca também que o desafio de melhorar a governança desses recursos das montanhas ocorre em um contexto em que 2,2 bilhões de pessoas permanecem sem acesso à água potável e segurança hídrica e 3 bilhões e meio de pessoas não têm acesso ao saneamento básico no mundo. Neste primeiro Dia Mundial das Geleiras, a ONU News entrevistou o professor Jefferson Simões. Ele liderou uma expedição científica de 70 dias que contornou o continente. O especialista vê risco de subida de até 7 metros do nível do mar em caso de ruptura do gelo ártico.
As geleiras armazenam 70% da água potável do planeta, mas em muitas regiões do mundo elas deixarão de existir até o final deste século, se continuarem derretendo ao ritmo atual. O alerta partiu de especialistas climáticos da ONU para marcar o primeiro Dia Mundial das Geleiras, neste 21 de março. A ONU News conversou com o pesquisador brasileiro Jefferson Simões, que liderou uma expedição de circunnavegação na Antártica entre novembro e janeiro para analisar os efeitos da mudança climática no continente gelado.
Ficou mais evidente para nós que a parte mais ao norte da Antártica, a Península Antártica, essa mostra um rápido perda de geleiras. As geleiras estão retraindo muito rapidamente. É um processo que já iniciou há 30 anos atrás, mas está se acelerando. Nas ilhas mais ao norte da península, nós temos já esverdeamento de algumas dessas ilhas, que, ou seja, as áreas deglaciadas começam a apresentar uma expansão de campos de musgos e também de aparecimento de algumas gramíneas.
Simões, que foi o primeiro brasileiro a se especializar em glaciologia, liderou a expedição de 70 dias com uma equipe de 57 pesquisadores de 7 países. Ele explicou que o que está ocorrendo com o gelo da Antártica deve causar um aumento do nível do mar de 1,20 m até 2100. De acordo com o pesquisador, existe um cenário ainda mais perigoso, que pode resultar do colapso de geleiras que estão cada vez mais instáveis devido ao aquecimento da atmosfera e do oceano.
Existe a hipótese que parte da Antártica, do manto de gelo da Antártica, mais corretamente, é instável dinamicamente e poderia, num processo que ultrapasse um ponto de ruptura, colaborar ou contribuir para o aumento do nível do mar em até 7 metros, até 2300, o que seria, então, já numa escala catastrófica.
O glaciólogo brasileiro, que integra o painel intergovernamental sobre mudança climática, IPCC, afirmou que o sistema climático do planeta é indivisível, sendo o continente gelado uma peça essencial.
A Antártica é tão importante quanto a Amazônia nos processos de mudanças do clima, nos processos da regulação do clima. Na verdade, a Antártica é o sobredouro, ou seja, a massa de ar frio de energia. A energia é transportada dos trópicos para lá, principalmente, mas para o Ártico também. Então, o que, que nós estamos vendo? Já algumas consequências do bloqueio das massas de ar frias que chegam ao Brasil. Isso é claro devido exatamente a processos que estão ocorrendo simultaneamente, o superaquecimento do Cerrado e dificultando a penetração das massas frias até o sul da Amazônia, o que é o normal de ocorrer durante o inverno.
De acordo com ele, as intensas chuvas que causaram destruição no Rio Grande do Sul em abril e maio de 2024 foram um reflexo das dificuldades na movimentação de massas de ar frio num contexto de mudança climática. Para o pesquisador, impactos no aquecimento da Antártica também podem afetar o Brasil devido a mudanças nas correntes oceânicas e ao aumento do nível do mar, que deve impactar todo o litoral do país. Tendo participado de expedições à Antártica desde 1992, Simões alertou para uma nova realidade de interesses comerciais e políticos que ameaçam ainda mais a estabilidade das geleiras.
Olha, nós temos que entender que as duas regiões polares passam por rápidas mudanças. não só ambientais, mas também políticas, geopolíticas, de exploração e explotação de recursos naturais. E nós estamos vendo que na Antártica isso modificou muito. Nós tínhamos o mito de um continente relativamente isolado, pouco explorado, com dificuldades logísticas, inclusive, para ser atingida no seu interior. E as expedições, basicamente, eram governamentais. Desde então, nós estamos vendo essas modificações que se refletem não só nas geleiras, e as geleiras mais quentes da Antártica, mas também de impactos na biota, nos organismos, tanto marinhos quanto na superfície.
E a situação é ainda mais crítica no Ártico, onde está em curso um processo de disputa geopolítica e militarização. O especialista destacou que as geleiras, especialmente as de montanha, têm um papel essencial no suprimento de água potável, sendo responsáveis por 70% do estoque global. Ele afirmou que, ao contrário do que se diz, a maior bacia de drenagem de água potável no mundo não é a Amazônia, e sim a Antártica. Simões também destacou que muitas geleiras nas montanhas nos Alpes europeus, na Cordilheira dos Andes, nas Montanhas Rochosas e nos Himalaias já chegaram a um ponto em que não acumulam neve suficiente durante o ano e por isso estão desaparecendo, sem possibilidade de retorno. Muitas cidades que dependem de geleiras para o abastecimento de água já estão sofrendo estresse hídrico. Ele citou como exemplos locais na Bolívia, Peru e Argentina, que já têm que racionar o estoque de água nos meses de seca. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, 5 dos últimos 6 anos tiveram o recuo mais rápido de geleiras já registrado. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Julgamento de mineradora por desastre em Mariana, no Brasil, chega ao fim em Londres. Chegou ao fim em Londres, Inglaterra, o julgamento sobre o rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. A decisão da corte, que pode responsabilizar a mineradora BHP pelo maior desastre ambiental do Brasil, vai ser anunciada no meio do ano.
Reportagem.
Yula Rocha.
Chega ao fim, em Londres, na Inglaterra, o julgamento contra a mineradora BHP, que pode ser responsabilizada pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Está agora nas mãos da justiça inglesa a decisão sobre uma indenização bilionária a 620 mil vítimas e 31 municípios brasileiros afetados pelo maior desastre ambiental da história do país. As alegações finais da ação coletiva, a maior do mundo, movida contra a mineradora anglo-australiana BHP, se encerraram nesta quinta-feira em Londres. A multinacional e a brasileira Vale, que fez um acordo e ficou de fora do processo, são donas da Samarco, que operava a barragem de Fundão em Mariana. O julgamento, que começou em 21 de outubro do ano passado, interrogou 7 testemunhas que estiveram em postos importantes da BHP sobre nível de controle que a empresa tinha da barragem de Mariana, a mitigação dos riscos considerados altíssimos muito antes de seu colapso e a resposta da mineradora após o rompimento. José Eduardo Cardoso, ex-ministro da Justiça e parte do time de advogados que representam as vítimas do caso, está certo de que a BHP será condenada.
Tenho a convicção que a prova produzida da responsabilidade da BHP é avassaladora. Repito, avassaladora. Não há como dizer que eles não têm responsabilidade. Então, por isso, eu tenho a convicção de que eles serão condenados. A prova é mortal em relação aos interesses da BHP. E tudo leva a crer, pelo que eu já tive o plano de acompanhar, que a indenização que será paga deve ser em patamar bastante superior àquele que foi fixado no acordo no Brasil. É por isso que eles correram para fazer o acordo, depois de anos sem tomar nenhuma iniciativa.
Em nota, a BHP repetiu que nada tem a ver com o desastre, porque, segundo ela, a barragem era operada de forma independente pela Samarco no Brasil. No entanto, no fim do ano passado, a BHP, Samarco e Vale aderiram a um acordo de repactuação indenizatória de 170 bilhões de reais em reparação de danos. Apesar da pressão, 31 municípios não aderiram a esse acordo e permaneceram, no caso, na corte inglesa. Com base em um mecanismo da justiça daqui, o prefeito de Mariana, Juliano Duarte, que acompanhou as últimas deliberações em Londres, espera receber ainda este ano um adiantamento de 1 bilhão e 200 milhões de reais dos 28 bilhões pleiteados como indenização se a BHP for condenada.
Como não fomos ouvidos desde a criação da Fundação Renova, muito menos na assinatura do acordo, nós estamos lutando por uma repactuação justa para a cidade de Mariana, que é uma cidade mineradora e que depende diretamente da mineração. Nós esperamos que esse recurso que nós vamos vencer, ganhar, a gente possa mudar a história da cidade, promover a diversificação da economia, promover a melhoria de vida da qualidade da nossa população, investimentos robustos para que Mariana não seja tão dependente da mineração como é hoje.
Durante o julgamento, foram ouvidos 10 especialistas indicados pelos autores da ação e pelos réus em questões técnicas e jurídicas brasileiras, como, por exemplo, direito civil, direito societário e direito ambiental, bem como a legitimidade de municípios para litigar fora do Brasil. Na opinião do ex-ministro José Eduardo Cardoso, essa ação serve de lição ao mundo ao conscientizar violadores de direitos humanos e do meio ambiente de que podem ser processados e punidos em qualquer lugar do planeta.
Se houvesse um tribunal na Lua, eu defenderia pegar um foguete que lá fossem processados também. Porque ninguém pede que eles paguem mais do que devem. Mas é na somatória das iniciativas que se cria, primeiro, a justa indenização, a justa reparação. E segundo, o exemplo. A lição que fica de um processo como esse é tão relevante como a reparação que se faz para as vítimas. Então, por isso, eu acho que essa ação é paradigmática. Diante das violações ambientais que acontecem em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil, eu acho que isso vai ser um ponto, um sinal amarelo para muita gente que pensa em lucro e não pensa na vida humana.
Estimativas internas da mineradora mostradas no tribunal previam até 100 mortes com o colapso da barragem e um impacto financeiro inicial de US$ 200 mil por vítima. 19 pessoas morreram e uma jovem grávida sobrevivente perdeu o bebê. Mas os impactos ambientais, emocionais e econômicos são sentidos na região até hoje. 3 mães que perderam seus filhos no rompimento da barragem voltaram a Londres para o fechamento do caso. Entre elas, Pamela Fernandes.
Tá aqui, é doloroso, mas é aquele ar que a justiça vai ser feita, que a BHP vai ser condenada, é muito melhor. Traz um pouquinho de paz. E saber que a vida da minha filha não foi tirada em vão, é melhor ainda.
O parecer final sobre a responsabilidade da BHP na corte inglesa só deve sair em meados do ano. Já o valor indenizatório e os danos causados às vítimas, se a BHP for considerada culpada, só será definido numa segunda fase em um novo julgamento. Yula Rocha, de Londres, para a Rádio França Internacional.
Tina al Mundo. RAI, Argentina,面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentin.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
Amigos, amigas, hora de encerrar este encontro em português pela Rádio Argentina ao Mundo, como sempre, feito com muito prazer aqui em Buenos Aires, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Dayana Cardilli na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e tomara que seja até amanhã.